No Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, versículo 1. Assim. Todo mundo, abre aí. Apocalipse capítulo 19. Filipenses, lê sua Bíblia. Tá. Então, de sócio. Apocalipse 19, versículo 1. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, aleluia, né? E a fumaça dela sobe sobre todo o sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se, adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo, amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos. Vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Amém? O que nós estamos falando aqui? Nós precisamos, eu creio, que a gente precisa, já passou o tempo da gente despertar do sono, despertar verdadeiramente para as coisas que Deus faz na vida da gente. Mas que até hoje a gente não entendeu. Mas que até hoje a gente não caiu a ficha, né? Só quando a pessoa, talvez, está em uma grande dificuldade, uma grande aflição, que entende que Deus nos livra. Deus nos livra todos os dias, Deus nos salva todos os dias, Deus nos ajuda todos os dias. Ele é a nossa salvação, nosso ajudador. Todos os dias, nós não somos consumidos, é por causa da misericórdia de Deus. Caso contrário, o inimigo partisse para cima de nós, não sobraria nada. Então, é pela misericórdia de Deus que a gente não é consumido. Então, eu quero dizer isso, mas a igreja assim que parece que Deus merece mais louvor. Deus merece mais louvor da nossa parte. Aqui no Apocalipse 19, quando chegou lá, no final, os 24 anciãos que prostraram diante dele, né, o céu e a terra, todos os seres prostrados diante dele, louvaram, né? E o céu inteiro, quando a gente fala o céu inteiro, está envolvendo toda a natureza, né? Aleluia, aquele grito de alegria, de felicidade. Deus existe, Deus, né? Até que fim, né? Nós estamos livres da opressão, nós estamos livres da angústia, que parece que nós estamos satisfeitos com nossas angústias, né? De cada dia. Né? Parece que nós, o dia que tirar nossas angústias, vamos ficar satisfeitos, né, Leone? Hã? Parece que nós já acostumamos. Não é isso? acostumamos com aquele negócio. Aquela, aquela coisa, tinha quando era menino, né, o carrapato, lá entre nós, a gente ia para o mato, caçar passarinho, etc. E dava muito carrapatinho, aqueles carrapatinhos. Aí, você ficava assim, não tirava o carrapato, não, sabe? Não tirava ele, não. Ficava coçando em volta dele, assim, coçando em volta dele. A não ser quando ele começava a crescer e ficar... Começava a crescer, alimentando ali todo dia, né, de sangue. Aí, do dia para o outro, o carrapato já estava... Aí a gente tirava, mas tirava com pena, porque... Estava, né, aquela coceirinha boa ali em volta do... Parece que a gente fica acostumado com as aflições, com as angústias, com a... tal. E a gente não... A gente vem aqui e não tem motivo para louvar a Deus. Nós reunimos e não tem motivo para louvar a Deus. Então a gente fica cantando. De todas as coisas boas, né? Então a gente fica cantando. Eu não vejo um louvor, sinceramente, eu não vejo um louvor. Nós já experimentamos situações assim. A igreja louvava, aí depois vinha a adoração. Tinha uma sequência, louvor e adoração. Era muito mais importante, já até expliquei isso aqui para a igreja, louvor. Mas como que nós vamos chegar à adoração sem o louvor? É o louvor que traz a presença de Deus. Aí a palavra fica muito mais fácil, a palavra fica, você vai entender melhor a palavra, você vai sentir melhor a palavra, por causa do ambiente que foi criado. Às vezes demora, a palavra demora aqui uns 20 minutos para começar a surtir o efeito. Exatamente porque vai ficar tudo por conta da palavra, de trazer, melhorar, criar um ambiente. Até mesmo porque parece que se nós tivéssemos realmente um hábito correto de louvar a Deus, nós não chegaríamos tão atrasados como a gente chega. Quase que 70% da igreja chega atrasado. Já teve tempo em que muitas pessoas, a igreja, não essa, mas assim, às vezes terminava o louvor e ia embora. Porque fazia questão do louvor. E houve um avivamento, né? Todo lado, não só no Brasil, mas em todo lado houve um avivamento muito grande. Com a igreja, com o povo que buscava Deus, através do louvor. Chegou em todos os lugares, inclusive na própria Igreja Católica, né, que surgiu aquele movimento carismático da Igreja Católica, foi através do louvor. Por que que eu estou falando isso? Vamos experimentar louvar a Deus. Vamos treinar. Porque é duro, eu acho, eu sinto assim, sabe? Duro. É triste, chega a ser triste. Cantar e não louvar. Então, por que que uma grande multidão, uma voz como de uma grande multidão. Grande multidão que gritou ao mesmo tempo. Deve ter sido uma coisa, deve estar aqui no Apocalipse, isso ainda vai acontecer na volta de Cristo. Deve ser uma coisa estrondosa. Esse grito. Imagina a quantidade de gente que tem já no céu, pegando lá de Abraão, né? Pegando lá do começo, Noé, etc. Aqueles que foram salvos, que estão aguardando o último gentio, que somos nós, eles estão esperando o último a entrar. Quando entrar o último, eu creio que é dessa geração. Eu acho que dessa geração ele não passa, não. Quando entrar o último, aí já vai acontecer isso aqui. A vingança, né? Mas aí olha para você ver aqui o que que fala. Uma grande multidão que dizia, dizer é falar. Dizia assim, aleluia, amém, que bom, glória a Deus. Né? Algum tempo atrás a gente obrigava a pessoa a dar um glória a Deus. Dá glória a Deus, irmão, glória a Deus. Né? Mas glória a Deus, da boca para fora, não glorifica a Deus. Glória a Deus não é a palavra, glória a Deus. Dá um glória a Deus, irmão. Né? Aí o irmão falava, né? Na assembleia, nas igrejas pentecostais, era assim. Aquele irmão ali não serve porque ele nunca viu ele dar um glória a Deus. Glória a Deus, da boca para fora, não serve. Aleluia. Amém, eu estou entendendo. Né? Glória a Deus, glória a Deus. Honra, poder, a salvação pertence a Ele, amém, aleluia. Tal, é como se a pessoa estivesse vendo uma coisa fantástica. Com certeza estava vendo. Aí fala, né, elogia. Glorificar é elogiar, exaltar. Louvar é elogiar, exaltar, glorificar. Verdadeiros e justos são os seus juízos, Senhor, porque o Senhor fez aquilo que o Senhor prometeu. Julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra. Aleluia! Eu imagino aquele povo assim, louvando, exaltando e glorificando. Agora, por que que nós temos dificuldade para louvar a Deus? É porque Deus não faz nada para nós. Não é assim? Deus não faz nada para nós. Ou faz? Não faz. Pela cara sua, estou vendo que não está fazendo nada para você. Eu não vejo você louvar. Eu não vejo você demonstrar nenhuma satisfação, alegria. Não vejo você. Eu não vejo. Eu vejo você numa tristeza danada, que realmente, sem motivo para louvar a Deus. Por quê? Por que que nós não temos dificuldade para louvar a Deus? Por quê? Não tem. Você não está vendo nada assim de extraordinário que Deus está fazendo para você. Tá? Ou tá? Não, alguma coisa que está fazendo é nós mesmo. Está vendo? É nós mesmo, é por isso que a gente não louva a Deus. Porque Deus não está fazendo nada que está fazendo para você, Théo. Não, Théo. Não está. Porque se estivesse fazendo, vocês concordam? Está fazendo para você, Deus está fazendo para você. Hã? Não está, ué. E é por isso que você chega aqui triste e sai daqui Triste. Então, nós não estamos tendo. Então, não é culpa. Não é culpa da igreja. Ela não tem motivo para louvar a Deus. Não tem. Vai tirar esse motivo da onde? Não tem. Não é não? Vocês concordam ou não? Se eu falar assim, vamos louvar a Deus aqui. 10 minutos. Eu falo assim, não, 10 minutos é muito. Vamos passar isso aí para uns 5. Né? Versículo 7 diz assim, regozijemo-nos e alegremo-nos. Como que nós vamos, no versículo 7, 19, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória. Porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. A esposa se apronta, a noiva se apronta da melhor forma possível, porque ela está... Por quê? Você nunca foi noiva, né? A gente... Você já foi noiva? Noiva, Ramiro? Não, não é noiva. Só noiva, né? Mas a noiva... Uma noiva aqui, Ló. Não é uma noiva. Uma noiva. A noiva se apronta, arruma, tal, etc. Por quê? Por quê? O que o Fabio falou? Por que a noiva se arruma da melhor maneira possível? Hã? Por quê, filho? É por noiva. Porque ela quer. Hã? O Rodá está dizendo, hoje em dia é por causa da foto, né, por causa do WhatsApp, do trem, né? Que ela quer aparecer bonita, talvez para o mundo. Mas o normal, nas condições normais, temperatura e pressão. Uma noiva, ela se apresenta, porque ela quer descer aqui, ó. Ela quer descer aqui, toda bonita, ajeitada, e o noivo lá esperando. Então ela chega aqui. Né? Para aqui e vem, entendeu? Você não queria? Agora vem, né? Ela quer se mostrar ali, ela não quer chegar aqui e o noivo correr, não. Ela quer que chegar até aqui e o noivo vir ao seu encontro. Então, a igreja, ela está se aprontando da melhor forma possível. Você pensou, Deus vir para uma igreja toda despenada. Deus vir para uma igreja que não está esperando Ele, que não está fazendo questão dEle. Estou dando assim uma ideia para você da falta que faz o louvor. Louva-se a Deus, a pessoa que reconhece o que Deus faz para ele. Amém? O que Deus faz para ele. Dar graças a Deus, louvar, exaltar aquele que te salva, aquele que está fazendo por você, aquilo que tanto você deseja. Mas... se não está fazendo nada, não tem motivo o louvor. Amém, gente? Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Deixa o salmista. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Aí o povo atravessou o mar. Aí o povo caiu maná do céu. Aí foi codornizes. Aí foi isso, foi aquilo. Um povo... com um calor horroroso, veio uma sombra. Aí o povo tinha motivo para louvar a Deus, porque grandes coisas fazia Deus pelo povo. E por que que a gente não louva a Deus hoje? Concorda que Deus não está fazendo nada para nós? Tudo é você, não é? Não é você que faz tudo? Não é você que paga as contas? Não é você que estudou? Não é você que se esforça? E eu pergunto, tem motivo para você louvar a Deus? Não tem. Porque você não dá, você não consegue entender que é Deus. Você não consegue entender que a honra e a glória pertencem a Deus. Que se Deus não tivesse misericórdia de você, entra numa depressão, entra numa situação aí, para você ver, se você perder a guarda de Deus, se você faz alguma coisa, experimenta. Vocês concordam? Então, Wender, o papel da equipe, dessa equipe aqui é fazer a igreja louvar. Se não conseguir, é assim, ó, gente, vamos louvar a Deus, porque Ele merece. Gente, vamos louvar a Deus, porque tudo que Ele tem feito por nós, grandes coisas Ele tem feito por nós, Ele está fazendo. Quanta de tudo que eu peço, de todas as coisas boas, foi a melhor que eu recebi. Foi, sabe por que o Miguel falou isso? Ele falou isso com propriedade, nós não. O Miguel era um pedinte. Que alcoólatra, e de repente viu a sua vida ser transformada, então ele tinha motivo. Então ele não só cantava isso, ele estava realmente falando do fundo do coração, que de todas as coisas, a melhor foi ele ter encontrado esse Deus, que fez grandes coisas para ele. A mulher estava morrendo, né? Os filhos passando fome, na rua, dormindo na rua. Ele tinha motivo para louvar. Mas nós não temos. Tudo que nós temos, quem conseguiu? Nós. Nós não entendemos que, olha, eu tenho motivo para louvar a Deus. Todos os dias eu preciso louvar a Deus. Eu preciso, não posso esquecer. Não posso esquecer. Quantas coisas Deus Amém, gente? Então, é uma falha nossa aqui, ó. É não ajudar a igreja. Assim, acordar a igreja e falar, presta atenção. Lembra, olha para trás. E vê o quanto Deus fez por você, meu irmão. Se hoje você leva uma vida tranquila, se hoje você prospera naquilo que você faz, se hoje você se sente, bom, você chegou, você não tinha o que você tem, e tudo que você fez deu certo, tal, e você se sente bem, isso é graças a Deus. Aí você pensa assim, ah, mas o mundo também tem. Então vai lá para o mundo, porque lá também você tem. Amém? Agora, até quando o mundo tem e qual o preço que o mundo vai pagar? Até quando o mundo tem e o preço que vai ser cobrado dele? Amém? O povo de Deus ia para a guerra. O povo de Deus furava os poços. O povo de Deus plantava, o povo de Deus fazia. E os inimigos também. O inimigo também ia para a guerra. O inimigo também fazia, o inimigo também plantava. Mas Deus era com aquele povo. Deus era com aquele povo. E aqui está escrito assim, ó, que lá na frente você vai ver a diferença. A diferença entre aquele que conseguiu com Deus e aquele que conseguiu sem Deus. Amém? Lembra que um dia o inimigo falou para mim, te dou isso, te dou isso, te dou isso. O que ele prometeu para mim, eu tenho. Mas não foi ele que deu. O que ele queria fazer por mim, eu tenho. Mas não foi ele que me deu. Amém, gente? Amém? Então, eu quero. Mas desde que seja alcançado com Deus. Por isso eu louvo a Deus. Eu dou graças a Deus. Eu exalto a Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Que se cada um lembrar do que Deus fez por ele. Não é não, Elton? O Elton, né? O Elton. É o Elton? Deus não fez nada por você nesses últimos 10 anos, Elton. Fez o que, por exemplo? Deu uma mulher maravilhosa. Deu uma esposa maravilhosa, trabalhadeira, né? É, honesta, fiel. Trabalha junto com ele. E ele... é, prosperou bastante. Ou não, filho? Tem a casa dele. E para você, o que, que Deus fez? Cuidou da sua filha. Só de Deus ter. Porque minha filha hoje é um presentaço. Você ter um homem que presta para sua filha, trabalhador, honesto, etc. tal, casal que você deita e dorme, está ali. Não é motivo para você louvar, não? E eles? Eu duvido que cada um aqui, né, Carlos? O Carlos tem? A esposa do Carlos tem? E assim por diante. O filho do Rezende tem, não? Como é que chama o Gabriel, né, Gabriel? O que, que Deus tem feito por você, Gabriel? Hã? Né? O que, que Deus tem feito por você, Gabriel? O Gabriel, tem um tempo que o Gabriel está vindo certinho nas reuniões. Já tem algum tempo, né, Gabriel? Que ele vem direitinho nas reuniões e tal. Eu até comentei com a Milson, né? Está aí um menino que a gente tem muita esperança nele. E Deus já começa, porque se o Gabriel arrumar, levar avante as pretensões dele, que a gente está, né, mais ou menos, tá no, né, Gabriel? A gente vai percebendo. Meu filho, lá na frente... não tem motivo para você louvar a Deus. João Pedro, pouco tempo que João Pedro e a Gabriela vizinha aqui brincando os dois. Gente, não tem motivo para você. Será que não foi Deus que fez? Não é não, Joana? Gente, nós temos motivo. Essa igreja então, né, Júnior? Não tem ou não tem? Quantas vezes Deus estendeu a mão para você? Quantas vezes você, na sua angústia, na sua aflição, recorreu a Deus? E Ele te ouviu? E Ele te livrou? E Ele te salvou? Então pronto, gente. Duvido que nós não tenhamos poucos dias Vocês estavam aí naquela situação, compra, não compra, faz, não faz, e etc, aquele negócio. Quem que fez? Vocês mesmos disseram na semana seguinte, graças a Deus. Não foi? E aí esqueceu? Não. Nós temos motivos. Aí uma pessoa que chega no nosso meio e vê um povo que parece que, coitados, eles não têm motivo para louvar a Deus. Parece que Deus não faz nada para eles. Não fez para a dona Jefa, não fez para a Lourdes, não fez para, né? Não fez para o Marquinhos, não fez. Não é? E os meninos da dona Zefa não teriam? Eu sei o quanto Deus fez. Essa igreja, eu fico triste quando eu vejo o louvor que a gente produz. Fala, Senhor, perdoa. Senhor, tem misericórdia. Senhor, não leva em conta, não, porque nós vamos melhorar. Se Deus quiser, nós vamos. Nós ainda vamos te louvar. Amém? Nós ainda vamos te louvar. Amém? Se nós fizéssemos isso 10 minutos, não precisava de cantar meia hora, não. Bastava 10 minutos. Uma música só. Mas que um louvor. E você já pensou num louvor verdadero? Cada um vai dar graças a Deus pelo que Deus fez na vida dele. Não precisa ser na vida dos outros, não. Não é não, Valdemar? Rodrigo? Aí a gente vê assim, ó, tem um marido bom, uma esposa boa, uma casa, chega em casa, deita e dorme. Tá bem, gente? Grandes coisas Deus tem feito por nós. É porque a gente às vezes não para poder pensar, falar assim, meu Deus, me perdoa. Amém? Me perdoa porque toda honra, toda glória pertence a Deus. Sabe o que quer dizer isso? É porque se Deus não tivesse misericórdia de nós e nós caíssemos nas mãos do inimigo, tem salvação, não tem jeito não. Tem ninguém que suporta, não tem ninguém que aguenta, não. Amém? Amém. Isso aqui foi só uma introdução para o louvor de amanhã. Amanhã, né? O louvor de amanhã. Amanhã não tem, não. Tem. Se você quiser louvar a Deus toda hora, é bom. Viu? Amanhã é segunda. Mas todo dia não tem louvor, não é só na hora de cantar, não. Na oração, na hora da sua conversa com Deus, é louvor, é louvar. Mas no final da reunião, nós podemos até encolher para deixar uns minutos para a gente louvar a Deus. Você vai louvar a Deus, se Ele não te fez nada, você não tem motivo para poder louvar, mas se tiver, louva pela sua vida. Louva pela sua vida. Pelo seu respirar, né? Pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua casa, pela sua família. Pela paz. Você vai achar um motivo para louvar. Nós vamos deixar, então, para o final, esse louvor. Amém? Assim, ó, gente, tem assim, em tudo dai graças a Deus. Em tudo, tudo dai graças a Deus. Né, Wendel? Wendel está lá com a empresa dele. Satisfeito, feliz. Pouco tempo estava aí oprimido, sem saber o que ia fazer e tal, etc. Eu preciso abrir minha empresa, né? Não. Falou para mim, né? Pronto. Agora, ele pensa que a empresa dele foi aberta, que foi, tudo que foi feito para ele, ou então foi eu, ou não foi eu nem ele. Foi Deus que fez pelo Miguel, fez para ele, fez para o Wellington. Né? Para a Meire, não é Meire? Para o Neto, para o Celinho, e assim por diante, né, Celinho? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia para começarmos, então, a palavra. O que eu falei até agora não foi a palavra. Foi eu mesmo, não foi? Não, eu creio que não foi eu. Amém? Tudo dai graças a Deus, toda honra, toda glória pertence a Deus. Deus, vocês concordam que Ele merece? Ele é digno? É Ele? É Ele? É Ele? Tudo para Ele. Amém, Jesus? Amém, Senhor? Amém. Né? Vem, Senhor, vem, porque o Senhor vai ter um povo que te louva. Vem, porque o Senhor é digno. E nós estamos quase entendendo isso. Quase entendendo. Amém? A gente levanta, é pela misericórdia de Deus, a gente deita, é pela misericórdia de Deus, a gente trabalha, é pela misericórdia de Deus. A gente vê as coisas da gente acontecer, prosperar, é pela misericórdia de Deus. A gente tem certeza disso. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 2. Vou começar por aqui. Hebreus, capítulo 2. Versículo 2, versículo 1. É quantas vezes nós a gente esquece, né? Esquece daquele que nos salvou, daquele que nos tirou do poder de Satanás, aquele que nos livrou, a salvação de Deus. Deus tirou você. Não esqueça do Senhor teu Deus, que o grande mal do povo do Egito, aliás, do povo de Deus, foi exatamente isso. Esqueceu de Deus. Quando começaram a entrar na terra, quando começaram a achar que já estava na terra, quando começaram a pensar que já tinham pego na taça. e esqueceram de Deus. No capítulo 2 de Hebreus, versículo 1, assim, olha, portanto, lê para mim, filha.
Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido.
Repete.
Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido.
Concorda? Continua.
Para que, em tempo algum, nos desviemos delas.
Isso significa que é possível desviar, é possível tomar. Se você não guardeu a fé, não guardar a fé, guardei a fé, combati o bom combate. Que nós, tudo, nós podemos perder. A gente pode perder. Amém? A soberba é um perigo. Paulo tinha um problema sério com ele. E Deus, ele quantas vezes pediu a Deus para que livrasse ele daquela situação? Deus falou, não, é importante você ter pelo menos um problema que faça você lembrar de Deus. É importante você ter alguma coisa que te aflija, um espinho na carne, alguma coisa que te aflija, para você lembrar de Deus. Porque é muito perigoso. É muito perigoso a gente esquecer de Deus. Amém? Convém nos atentar com mais diligência, prestar atenção para as coisas que Deus está falando. Porque Deus está salvando a igreja, Deus está edificando a igreja, Deus está fazendo tudo para que a igreja seja salva. Continua, filha.
Porque, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação?
Repete.
Porque, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição.
Quer dizer isso o quê? Que lá atrás, a palavra falada pelos profetas, palavras que foram levadas pelos anjos aos profetas. Davi queria falar, o anjo Gabriel veio, né? Olha, a sua oração foi ouvida, etc, tal, está aqui. Qual o problema? Então faz isso, faz aquilo. Saul, rei, pediu, Deus fez. O povo queria um rei, Deus colocou o rei. Toda palavra não levada a sério. Toda palavra que não foi levada a sério. Teve as consequências. Teve as consequências, ou não? Será que nós somos diferentes? Será que nós vamos ter o direito de ser negligentes, desobedientes, rebeldes? Nós vamos ter o direito, ou não? Eu acho que não. Eu acho que Deus é justo. Porque às vezes a gente faz, a gente arruma as coisas assim e a gente não imagina que aquilo que nós estamos, tudo que o homem semeia, tudo que o homem planta, uma hora ele vai colher. Porque Deus, ele é assim, se ele der um presente para você, ele não toma o presente, não. Os dons, as bênçãos, são irrevogáveis. Deus não cura você e daqui um pouquinho cobra de você a cura que ele deu, não. Deus não faz para você as coisas e depois fica jogando na sua cara que ele fez isso para você ou não. Não faz. As bênçãos, as graças de Deus são irrevocáveis. Ele curou o enfermo, ele curou 10 leprosos, curou os leprosos. Um leproso reconheceu, voltou, perguntou, foi perguntar alguma coisa, os outros foram embora, ele mandou alguém atrás dos outros. Ficou cobrando a presença dele na reunião? Não. Então, Deus não fica... Né? A gente nem sabe o que Deus está fazendo pelas pessoas, mas está fazendo. Essa é a nossa salvação. A nossa salvação não é só a salvação comum, a salvação eterna. Não. Todos os dias Deus está te salvando, todos os dias Ele está te livrando, todos os dias Ele está guiando, tirando você daqui, colocando você ali, todos os dias. Todos os dias. Por isso é que nós precisamos de olhar para o céu, olhar para Deus, é por isso que nós precisamos buscar a Deus, todos os dias, buscar. Significa procurar. Senhor, preciso falar com o Senhor. Eu estou saindo para a rua, eu vou trabalhar. Senhor, eu vou enfrentar isso, isso e isso. Acampa os teus anjos ao meu redor. Livra-me do mal. Não me deixe cair em tentação. Pai que está nos céus, o Senhor que está onde eu estiver... No Salmo 27, ele fala assim, eu sou a tua sombra. Quer dizer, onde eu vou, eu tenho uma sombra. Essa sombra é Deus. Mas eu preciso acreditar. Ó, Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. Louvo a Deus, exalto a Deus, glorifico a Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Reina, Senhor, aqui. Reina porque o mundo não está sendo reinado pelo Senhor, pelo que eu estou vendo, pelo que está acontecendo. Seja feita a tua vontade aqui como ela é feita aí no céu. Amém? Eu vou ter que almoçar, que jantar. Aquilo, o meu suprimento das minhas necessidades. Não esqueça de mim. Não esqueça de mim. Perdoa, perdoa. Pronto, gente, olha a oração que a pessoa faz. Tão pequenininha, mas que tem um significado tão grande. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Então eu vou sair para a selva. Eu vou sair para enfrentar os inimigos. Os inimigos. Eu vou sair. Mas o Senhor é a minha proteção. O Senhor é a minha guarda. É o Senhor que te guarda. É o Senhor que te livra. É, Salmo 121. Ele não cochila, ele não dorme. É ele que te guarda, ele que te protege. Você já leu Salmo 121? Na verdade, Adriana, se nós não tivermos. E é bom que ele não leve em conta a nossa iniquidade, ele não leva em conta os nossos pecados, ele não leva em conta, ele é muito misericordioso. Mas você poderia alcançar muito mais se você fosse amoroso. João 14, 23. Aquele que me ama será amado. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E nós faremos dele morada. Quer dizer, não vou ficar só do seu lado, não. Eu vou ficar aí no seu coração. Que coisa boa. Essa é a salvação oferecida. A salvação que Deus nos oferece é isso, gente. O que é a salvação que Deus nos oferece? Deus. Ele é a nossa salvação. Então, o que é a salvação, Rudá? Deus. O Senhor é a nossa salvação. O que está sendo oferecido para você? Mais alto? Mais alto? O que que Deus é para você? Você pode ficar sem Ele? Por quê? Hã? O Senhor é a minha salvação. O Senhor é a minha salvação. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Deus nos deu o Espírito dele. O Espírito dele é o quê, gente? Deus. Mais uma vez, vamos falar. O que que Deus é para você? Você pode ficar sem Deus?
Não.
Pronto. É uma coisa preciosa. É uma coisa assim, é um valor. Eu não posso perder. Eu não posso ficar sem Deus. Eu não posso extinguir o Espírito de Deus. Se alguma coisa eu fizer, que está extinguindo, se alguma coisa eu estiver fazendo que está afastando o Espírito de mim, eu preciso rever isso imediatamente e dizer: Senhor, não vai não. Eu não posso ficar sem o Senhor. Porque o Senhor é a minha salvação. Agora, se Ele é a minha salvação, eu entro, eu vejo mais umas duas, três pessoas, encontro meus irmãos, né? Eu encontro os meus irmãos. Porque a igreja é a reunião dos santos. Os santos são aqueles que estão em comunhão. Os santos são aqueles que estão participando de uma mesma fé. Todos têm o Espírito Santo. Todos vão louvar a Deus. Todos vão exaltar a Deus. Porque todos estão sendo beneficiados pela salvação. Amém? A sua salvação, qual é? Né? A nossa salvação. Então, como escaparemos nós? A última chance da humanidade é essa. Não tem mais. A morte de Jesus Cristo está liberando o Espírito de Deus, derramando o Espírito sobre nós. E agora cabe a mim dizer: Senhor, vem cá, entra na minha vida, entra na minha casa. Amém? Fica comigo, não sai não. Por quê? Por quê? Isso. Amém? Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 17. Lê, por favor, filha. Efésios 6, 17.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Amém. Repete.
Tomai também o capacete da salvação.
Então, o que, que significa isso, capacete da salvação? Hã? Ó, se eu tirar o capacete, isso tem que estar na minha cabeça. Isso não pode, eu não posso esquecer. A minha mente precisa estar entendendo, né? O Deus desse século cega os olhos, confunde a mente da pessoa. De tal maneira que ele não tem esperança, ele não tem... Ou seja, tudo é o que ele faz, ele não tem ninguém por ele. Agora, quem tem Deus como Salvador, põe o capacete na cabeça. Quem tem Deus, quem não confia na carne, quem não confia em si mesmo, confia em Deus. Ele não tira isso da cabeça. Amém, gente? Ele não tira isso da cabeça. Por isso é que é o capacete. Ele não confia. E faz bem não confiar na sua própria justiça? Faz bem não confiar na sua própria carne? Não, faz bem não confiar? Claro que faz. Os que esperam em Deus, os que confiam no Senhor, os que não tiram isso da cabeça, é como um monte de Sião que não se abala. Então, na hora da dificuldade, ele não se abala, porque a sua confiança, de como que Deus pode ser abalado? Não, Deus não. É como um monte que não pode ser abalado. Mas o contrário, que aqueles que confiam na sua própria justiça, na sua própria carne, vai chegar um momento em que ele vai ver: meu Deus, antes eu tivesse confiado no Senhor, esperado no Senhor. Amém? Amém, gente? Está dando para entender? Isaías, não, é, Salmo 50. Salmo 50. E aí nós vamos parar e vamos louvar, né? Teria muito mais coisa ainda para falar, mas a gente fala muito e às vezes diz pouco. Salmo 50.
O Deus poderoso.
Não, é, pega. É, só, você vai ler só o versículo 15.
Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás.
Repete.
Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás.
O que, que você entendeu aí para nós? Explica para nós, Adriana.
Eu entendi isso que o senhor explicou desde o início, né? Por que, que a gente não glorifica a Deus? A gente não louva a Deus? Porque a gente mesmo resolve as coisas, né? E o que Deus orienta a gente é invocar a Ele. Ele vai nos ajudar, Ele vai nos socorrer e eu vou glorificar a Ele porque Ele me livrou.
Né? Amém. Você concorda que, por exemplo, invoca no dia da angústia, significa que haverá momentos em que vai haver momentos em que a sua capacidade de resolver, juntando o Ítalo, juntando tudo que está em volta, às vezes não é suficiente. E aí vem então uma angústia, vem então um temor. Medo, angústia. Né? Davi fala, angústias do inferno vieram até mim. Né? É, o sentimento de morte, coisas às vezes que vão além daquilo que a gente é capaz de resolver. Uma tribulação. E Deus então invoca, está dizendo aí, invoca-me. Porque eu sou a sua e Ele vai te salvar daquela situação. Então a salvação de Deus não é só a salvação eterna. Não é só a salvação eterna. Mas quantas vezes Deus te livrou? Cada vez que Ele te livra, Ele está te salvando. Ele não permitiu que o inimigo destruísse você. Ele não permitiu que o inimigo eliminasse você ali. Ele te livrou e você pode continuar caminhando, pode continuar buscando a Deus. Rumo à sua salvação eterna. A salvação eterna. Muitas são as aflições, de todas elas o Senhor nos livra. Quantas vezes me foi necessário invocar o Senhor, pedir ajuda, socorro. De onde vem o nosso socorro? De onde vem a nossa salvação? Né? Então, a angústia, às vezes você não imagina que ela vem e vem. E é naquela hora que a gente sabe onde é que nós vamos imediatamente, às vezes não deixar aquilo se agravar tanto. Imediatamente invoca o Senhor. Chama pelo seu. Invoca o Senhor, chama pelo seu Salvador. Chama pela sua salvação. O Senhor é a minha salvação. Deus é a minha salvação. Senhor, onde é que o Senhor está? Senhor, olha, onde é que o Senhor está? Não retira de mim a tua graça. Não se afaste de mim. Não se alongue de mim, Senhor. Vem. Livra-me. Amém? Amém. Para finalizar, então, vamos ler, só ler o Salmo 121. Prometo que eu não vou falar nada. Vamos lá?
Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.
Amém? Precisa falar alguma coisa? Não. Quem te guarda? Quem te protege? Quem que não cochila? Nem dorme? Então, meu filho, de dia, de noite, qualquer hora, invoca o Senhor, porque Ele é a nossa mais alto. Pronto. Ele é a nossa salvação. Ele é o Salvador. E um grande erro da, das doutrinas, das igrejas, que vai fazendo uma confusão muito grande. Aí ficou aquele negócio de salvação só lá no... Não, salvação todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Eu estou... se eu morrer hoje, eu quero morrer com o meu Salvador. Né? Morri no caminho, morri com o capacete da salvação. Morri com Deus. Amém? Amém. Será que nós vamos conseguir louvar a Deus? Amém? Será que nós vamos conseguir? Se você tem motivo, se eu tenho um motivo, se você tem um motivo, eu acho que você vai louvar. Eu não vou ficar nem olhando para você, mas tá, para não te constranger. Mas você vai louvar, se você tem uma razão, um motivo, alguma coisa que você atribui a Deus. Louva a Deus. E se esse louvor for cada vez mais forte entre nós, nós vamos cada vez mais agradar a Deus e ter uma presença de Deus. Melhorar o nível de tudo, até da nossa saúde, até mesmo da presença de Deus. Amém, gente? Deus abençoe a senhora. Amém, aleluia. Deus abençoe o senhor. Amém? Amém, Ramiro?
Amém, irmão.
Amém, Senhor Jesus. Realmente, o Senhor é digno, porque se nós temos essa igreja, se nós temos esses irmãos reunidos aqui conosco, já é um motivo de louvor. E grandes coisas o Senhor tem feito por mim. Eu precisava louvar mais o Senhor, eu, por tudo que o Senhor tem feito por mim, por nós, pela igreja. E nós queremos louvar o Senhor para todo mundo ver. Nós queremos, Senhor, que todo mundo ouça o nosso louvor. Não vai ser só naquele dia ali, quando os anciãos, 24 anciãos, gritaram para todo mundo ouvir. A salvação pertence ao nosso Deus. A salvação pertence ao nosso Deus. Se existe um Salvador, se existe uma salvação, ela pertence ao seu Deus, ao nosso Deus. Jesus Cristo é o seu nome. Amém. Lembra disso? A razão do nosso sucesso, a razão da nossa saúde, a razão do nosso viver. Senhor, Tu és digno do nosso louvor. A bênção das nossas casas, os livramentos dos nossos filhos. O Senhor é que nos guarda, o Senhor é que nos protege. Realmente o Senhor é digno do nosso louvor, Jesus. Muito obrigado. Louvamos a Ti, Deus, de coração. Aleluia. Grandes coisas tem feito o Senhor. Louvado seja, meu Deus, cada vez mais. Exaltado seja cada vez mais o Teu nome. Quantas bênçãos nós já experimentamos. Quantas vezes o Senhor ouviu a nossa oração, nos socorreu, nos livrou. Obrigado, Jesus. Oh, aleluia! 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 Oh, amém, Jesus. Aleluia. Não retire de nós a tua graça. Não retire de nós o teu Espírito Santo. Oh, amém. Nós estaríamos perdidos sem ti, sem o Senhor. Aleluia. Oh, amém, Jesus. Oh, Deus, obrigado. Louvado seja, Deus, o teu nome. Oh, amém, Jesus. Se nós estamos aqui, é por tua graça. É por tua graça, Deus. Amém. Aleluia. Oh, amém. Amém.
Nosso Deus é o Deus.
Esse é o nosso Deus. Reina aqui em mim, com poder, saber e amor. Esse é o nosso Deus.
É o Deus,
nosso Deus
que faz
é
grandes coisas. Aleluia. Amém, Senhor. Obrigado,
poder,
Jesus.
Saber e amor. Esse é o nosso
Deus. Nós estamos dando graças ao Senhor.
Aí eu queria que você lembrasse. Lembra das coisas que Deus fez por você. Amém. Grandes coisas Deus já fez por você. O seu casamento, o nascimento do seu filho, momentos de alegria, os momentos difíceis em que Deus estendeu a mão para você. Obrigado, Jesus. Fala para Ele. Foi o Senhor ali. Foi o Senhor ali, Senhor. Eu devo ao Senhor. Eu devo ao Senhor, Jesus. Obrigado, Senhor. Nosso Deus.
Nosso Deus é o Deus maravilhoso. Reina aqui em mim. O poder, saber que amor, esse é o nosso Deus. Nosso Deus é o Deus maravilhoso, reina aqui em mim, com poder, saber e amor, esse é o nosso Deus, nosso
aleluia,
Deus,
aleluia,
é
aleluia,
reina aqui em mim, com poder, saber e amor, esse é o nosso Deus,
teu nome é Deus.
Com poder, saber e amor, esse é o nosso Deus.
Nosso Deus
é um Deus maravilhoso. Reina aqui em mim. Com poder, saber e amor, esse é o nosso Deus.
Amém. 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 Que esse louvor esteja espontâneo na sua vida. Bem, assim, no dia a dia, todo tempo e lugar, lembra que é o Senhor
te salva, Senhor. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando, em nome de Jesus. A cantina está avisando que tem lá um churrasco, né? Que mais acompanhado lá de... o churrasco completo, churrasco lá da cantina, graças a Deus, né? Nosso Deus, amém?